Vamos ao Portugal em Direto desta quinta-feira. Cláudia Costa, boa tarde.
Olá, Zé Carlos, boa tarde.
Vida. Títulos desta emissão.
Desesperados com o aumento do preço dos combustíveis, os donos das embarcações da maior zona pescatória do país, no Porto da Póvoa de Varzim, dizem que a situação é insustentável. Muitos ponderam mesmo deixar de ir ao mar, garantem que perdem dinheiro e pedem uma ajuda urgente ao governo. A Associação de Defesa do Ambiente Zero considera um erro a conversão da central termoelétrica do Pego, no concelho de Abrantes, numa unidade para queimar biomassa. Vamos ouvir os argumentos daqui a pouco. A adesão do público levou ao prolongamento por mais 3 semanas da exposição Serralves em Luz, considerada recentemente pelo jornal The Times como uma das 10 exposições europeias a não perder neste outono. Vamos conversar com o premiado artista Nuno Maia, que assina o projeto que oferece uma experiência imersiva de luz e cor ao longo de 3 quilómetros. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, conhecemos de perto uma pequena ave que passa por Portugal durante o outono. É o papa-moscas preto. Migra para sul, rumo à África, e é assim que foge aos invernos rigorosos do norte da Europa.
Vamos conhecer o papa-moscas mais à frente neste Portugal em Direto, edição do Cláudio Costa.
O aumento do preço dos combustíveis está a deixar os pescadores desesperados. Eles dizem que é insustentável. No porto de pesca da Póvoa de Varzim, que juntamente com a zona vizinha das Caxinas, em Vila do Conde, constituem a maior comunidade pescatória do país, o desalento é grande. Já há embarcações que não saem para o mar porque não é financeiramente viável. E por isso pedem, Nuno Amaral, ao governo, um apoio suplementar urgente.
O proprietário de uma embarcação ilustra o desânimo com números.
Isto é a dobrar, por exemplo. Eu, ano passado, também que o país estava na pandemia, não é? Agora está melhor, não é normal. Eu, por exemplo, botava quase 4 mil litros de gasóleo em Aveiro, que é o porto mais caro, não sei porquê, normal, não é? Mas não interessa, por 1.500 euros. E agora, há 2 semanas, boto o gasóleo no porto de Aveiro, 2.500 euros.
A embarcação deste pescador trabalha a partir do porto de Aveiro, vendo peixe no porto da Póvoa de Varzim. Torquato Craveiro diz que, com este aumento no preço dos combustíveis, o cenário está a tornar-se insustentável e pede ajuda.
Estamos em risco de vender as nossas casas. Isto o governo tem que botar as mãos a isto aqui, porque senão as nossas empresas, são umas pequenas empresas, nós vamos abaixo. Não vamos aguentar com isto aqui, com o preço do combustível.
E além do mais, o peixe é cada vez mais raro. Torquato Craveiro quer medidas concretas e sugere uma paralisação.
Porque assim, isto nós estamos todos a sofrer, não é? Porque assim, nós já temos dificuldades, não há peixe no mar. No nosso ramo, não há peixe no mar. Portanto, não há polvo, não há linguada, não há nada, né? E acho que isto aqui está a chegar a um limite que isto, acho que, na minha maneira de ver, tinha que haver uma paralisação.
No porto de pesca da Póvoa de Varzim, que com Caxinas, em Vila do Conde, forma a maior comunidade pescatória do país, há já muitos donos de embarcação a ponderar não sair ao mar.
Sim, eu acho que continuar a subir da forma que está e os rendimentos e o preço de pescado, o preço médio, se continuar a ser o mesmo ou menor, as embarcações vão ter que parar, porque não há condições para rentabilizar uma empresa.
João Leite, da direção da ProMaior Segurança dos Homens do Mar, lembra que o preço dos combustíveis quase duplicou desde o início do ano e o desânimo e frustração aumentam.
O rendimento, as pescas estão más, tem havido menos quantidade de pescado e os preços não têm acompanhado a subida de combustível. E o pessoal sente-se um bocado frustrado porque está a ser complicado gerir as empresas.
Para que os pescadores não tenham de deixar os barcos em terra, João Leite pede uma intervenção vigorosa por parte do governo, pede um apoio extraordinário, urgente.
Desalento em terra, os donos das embarcações da maior zona pescatória do país, no porto da Póvoa de Varzim, dizem que a situação é insustentável devido ao aumento do preço dos combustíveis. A Associação de Defesa do Ambiente Zero considera um erro a conversão da central termoelétrica do Pego, concelho de Abrantes, numa unidade para queimar biomassa. Alega que Portugal não tem matéria-prima suficiente para alimentar a produção de energia. A central do Pego é única a carvão, atualmente em atividade no país. Os ambientalistas querem saber, Paulo Verã, de onde é que vem o material que é queimado nas centrais de biomassa.
É um erro converter a central termoelétrica do Pego numa unidade para queimar biomassa. O alerta é feito por Nuno Forner, da Associação Ambientalista Zero.
É uma grande preocupação, porque quando nós olhamos para o cenário português, facilmente se constata que temos uma exploração insustentável de biomassa para produção de energia. Colocará, certamente, implicações na necessidade de importar biomassa de outros países, como, por exemplo, o Brasil, o Canadá ou os Estados Unidos, onde sabemos que estão a ser literalmente trituradas árvores que deveriam ser direcionadas para a indústria e que estão a ser trituradas para serem queimadas na Europa, produzindo eletricidade de forma ineficiente.
Uma das preocupações da Zero diz respeito à quantidade de biomassa florestal residual, ou seja, à matéria-prima para queimar. Em Portugal existem 21 centrais de biomassa em funcionamento na produção de energia, mas Nuno Forner, da Zero, defende que devemos apostar nas verdadeiras energias renováveis.
Quando estamos a falar da biomassa, alegadamente estamos a falar de uma energia renovável, mas ela será renovável se nós tivermos a utilizar em pequena escala verdadeiros resíduos florestais. Nós devemos apostar na verdadeira renovabilidade em termos de energia, em que temos o solar, temos o eólico, que são verdadeiras energias renováveis, contrariamente a esta utilização insustentável da biomassa florestal.
Segundo a Associação Ambientalista Zero, é preciso conhecer os planos de sustentabilidade das centrais de biomassa em funcionamento em Portugal, ou seja, perceber se a matéria-prima queimada nestas centrais é de facto biomassa florestal residual, ou se o país está a importar biomassa para utilizar na queima.
As dúvidas da Associação Ambientalista Zero, que procura neste Dia Internacional de Ação sobre a Biomassa pressionar o governo para que o futuro desta central a carvão do Pego passe pela utilização de verdadeiras energias renováveis. A Universidade de Évora é representante de Portugal numa rede europeia que vai desenvolver um certificado que garanta o compromisso dos olivicultores com a biodiversidade. Além de Portugal, o projeto engloba também Espanha, Itália e Grécia, países onde a olivicultura tem uma importante dimensão económica. O principal objetivo, Paulo Nobre, é levar os olivicultores a preservar a biodiversidade.
Chama-se Olivares Vivos Mais. É uma rede europeia que vai desenvolver um certificado que garante o compromisso dos olivicultores com a biodiversidade.
É uma rede europeia onde
se vai detectar o impacto que determinadas atividades de gestão têm em olivais que estão distribuídos por vários países da União Europeia. José Herrera, coordenador do Grupo de Investigação em Biodiversidade e Alterações Climáticas da Universidade de Évora, é o representante de Portugal nesta rede que integra Espanha, Itália e Grécia. Os investigadores vão testar o impacto das práticas agrícolas na biodiversidade.
Se vai fazer, basicamente, fazer um seguimento de determinado grupo, em concreto, tanto vertebrados como...
Basicamente, o que se vai fazer é seguir um determinado grupo de vertebrados, aves e morcegos, e invertebrados, como as abelhas. Vamos relacionar o uso de determinadas práticas agrícolas com a diversidade e a abundância de espécies desse grupo. O investigador da Universidade de Évora diz que o objetivo central deste projeto é desenvolver e implementar um certificado que garanta o compromisso dos olivicultores com a conservação e a biodiversidade. Logo que se tenham identificado as regras gerais do impacto e da gestão da conservação da biodiversidade e o impacto das ações de restauração dessa biodiversidade, a ideia é que todas as herdades, intensivas e superintensivas, que queiram, possam assumir o compromisso com a conservação da biodiversidade. José Herrera assegura que todos os produtores, grandes e pequenos, estão empenhados na defesa da biodiversidade. O que estamos a ver é que realmente há um compromisso importante por parte de pequenos agricultores, como de grandes proprietários de olivais. Eles estão muito interessados em saber o que têm de fazer para que seja possível conservar a biodiversidade nas suas propriedades. Financiado pelo programa LIFE, o Olivares Vivos Mais tem também como objetivo apresentar soluções para os efeitos das alterações climáticas no olival. O projeto iniciou-se há cerca de um mês, promete ter dados concretos sobre os efeitos do olival na biodiversidade dentro de 1 a 2 anos.
E além de Portugal, este projeto engloba Espanha, Itália e Grécia, países onde a olivicultura tem uma importante dimensão económica. Os Açores são a única região do país que não tem um tribunal arbitral. A implementação do Centro de Mediação e Arbitragem do arquipélago está atrasada. Ora, estes centros têm como objetivo a resolução mais rápida dos conflitos, evitando que os processos cheguem aos tribunais civis. A preocupação é assumida precisamente hoje, no Dia Mundial da Resolução de Conflitos. Lila Almeida.
Foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo Nacional de 2018, mas o Centro de Informação, Mediação e Arbitragem dos Açores ainda não saiu do papel. A sua criação tem levado mais tempo do que o previsto por uma série de problemas burocráticos, explica Mário Reis, proponente do projeto.
Houve duas campanhas, uma primeira para as legislativas e depois agora para as autárquicas. Tudo isso são atrasos nos processos. Neste momento estamos pendurados, com essa expressão, de uma resolução do Governo Regional, de um espaço que será afeto ao Cimara, porque o Governo Regional, o Dantes, comprometeu-se que arranjaria o espaço, o depois das eleições legislativas seguir o mesmo compromisso.
Com esta lentidão no processo, há o risco de a verba nunca chegar.
São 300 mil euros para gastar em 2 anos. Se não se gastarem os 300 mil euros em 2 anos após a sua atribuição, o que subjar terá que ser devolvido. E nós pensamos que será uma pena se, por questões de ordem burocrática, por inércia, por desimportância atribuída por alguns políticos ao projeto, se venha a perder esse dinheiro.
Mas Mário Reis acredita que poderá haver novidades nas próximas semanas.
O secretário-geral da tutela, que é o Dr. Duarte Freitas, assumiu connosco um compromisso de que tudo fará para o mais rapidamente possível a edição dessa resolução ser uma realidade e o espaço nos ser cedido oficialmente.
São entidades parceiras do Tribunal Arbitral a Associação de Municípios, a ECOPA, a Câmara do Comércio, a ACRA e a DECO. Os Açores são a única região do país que não tem um Tribunal Arbitral para facilitar a resolução de conflitos.
E contactado pela Antena 1, o secretário regional do Emprego, Duarte Freitas, com a tutela da defesa do consumidor, revela que ainda este mês a situação deverá ficar desbloqueada.
Nós estamos a concluir todos os procedimentos para que até ao final deste mês de outubro já existam as instalações à disposição do Cimara. Posso, aliás, adiantar que as instalações ficam na Rua de São Joaquim, nas instalações dos antigos bombeiros de Ponta Delgada e onde funcionou até há pouco tempo a linha não-Covid. E, portanto, tanto a chave como a resolução do Conselho de Governo até ao final deste mês de outubro, em princípio, fecharão todas as condições necessárias para que o Cimara se possa instalar e possa usufruir das verbas do Orçamento Participativo do Governo da República, cujos concursos venceram já há alguns anos atrás.
Deverá assim ser aprovada ainda este mês a cedência de um espaço em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, para a instalação do futuro Centro de Mediação e Arbitragem dos Açores. De regresso ao território continental, em Viana do Alentejo, estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo para alunos do ensino superior. O prazo termina no dia 30 deste mês. As bolsas têm um valor de 80 euros mensais. Segundo a autarquia, os estudantes do concelho podem concorrer desde que comprovem carência económica e aproveitamento escolar. Também em Grândola, no distrito de Setúbal, estão abertas as candidaturas para as bolsas de estudo destinadas aos estudantes do superior. O valor depende do rendimento das famílias. O prazo termina no próximo dia 5 de novembro. É uma medida que tem dado frutos. O presidente da Câmara de Grândola, Figueira Mendes, ouvido pelo jornalista Nuno Moura Brás, explica que ajudar a capacitar pessoas capacita também o concelho com quadros superiores.
São sempre pessoas que têm poucas condições do ponto de vista financeiro, que a família tem poucas condições do ponto de vista financeiro para frequentarem o ensino superior e que tem permitido a que dezenas de estudantes de Grândola, dezenas de jovens, tenham tirado o curso superior com essas bolsas que a Câmara vai todos os anos instituindo, porque todos os anos temos bolsas novas.
Estas bolsas capacitam as pessoas com dificuldade, que por sua vez depois vão capacitar Grandlen enquanto conselho.
Por um lado, apoiarmos as famílias que não têm condições para mandar estudar os filhos, mas por outro lado, que eles possam trazer valor acrescentado para a qualificação dos trabalhadores no Conselho de Grândola.
Bolsas para o ensino superior destinadas a capacitar alunos do Conselho com qualificações universitárias.
Sim, é a trilha dos nossos animais selvagens.
É uma ave comedora de insetos que, vinda dos países do norte, visita Portugal durante a sua migração para a África, onde fica durante os meses mais frios do inverno.
E vamos conhecê-la daqui a pouco.
Uma da tarde, 30 minutos, este é o Portugal em Direto. A adesão do público levou ao prolongamento por mais 3 semanas, ou seja, até o dia 7 de novembro, da exposição Serralves em Luz, considerada recentemente pelo jornal The Times como uma das 10 exposições europeias a não perder neste outono. Assim, Paris, Oslo, Madrid e Porto apresentam atualmente 4 das melhores mostras em exibição na Europa. Em direto tenho o premiado criativo, artista visual e de luz Nuno Maia, que assina o projeto Serralves em Luz, em articulação com a equipa de Serralves. Muito boa tarde, Nuno Maia. Para quem não viu, como é que descreve esta exposição?
Olá, muito boa tarde. Esta é uma exposição muito visual, como não podia deixar de ser numa exposição que a matéria-prima é a luz. Eu diria que há aqui uma junção de 2 matérias-primas. Há a luz como forma de expressão e depois o belíssimo Parque de Serralves para iluminar com essa luz. Portanto, a exposição é um percurso de 3 km que atravessa todo o parque vamos dizer, a intervenção que eu fiz foi em 2 frentes. Uma, mais de light design e de iluminação de algumas partes do parque, algumas das árvores, da botânica, do espaço arquitetónico também do parque, como a Casa de Serralves, por exemplo, e depois algumas outras intervenções que são mais quase como instalações autónomas de luz, que têm um conceito diferente para cada local onde são apresentadas.
O The Times escrevia que esta exposição transporta o visitante para um reino de fantasia e sonho, onde as estações do ano se sucedem sob planetas em órbita e os arco-íris atravessam o ar. Concorda com esta descrição?
Sim, é uma descrição muito poética de alguns desses espaços da mostra. Esta referência ao arco-íris tem a ver também com o facto de nós mostrarmos que a luz branca, na realidade, leva em si todas as cores, e esse foi o ponto de partida também aqui da exposição, em que
a luz que é projetada é branca?
Vamos dizer, à partida, a luz branca, nós obviamente aqui no projeto utilizamos muitas outras cores, utilizando até o recurso ao vídeo, temos recurso ao laser, recurso ao halogénio, portanto, várias fontes de luz que são exploradas de diferentes formas, exatamente para espelhar essa poesia que o The Times fala, onde representamos elementos da natureza, como o sol, a lua, os reflexos, o arco-íris, portanto, efeitos atmosféricos, como um pôr do sol com as nuvens a passar, tudo isto é retratado através da luz.
E o certo é que tem sido um sucesso. Agora o que lhe pergunto, Nuno, é, no seu entender, o facto de estarmos a sair de uma pandemia, esperemos, não é, que impôs tantas restrições e constrangimentos, faz com que, no seu entender, as pessoas estejam mais sensibilizadas para este tipo de exposição que transporta o visitante para um reino de fantasia e de sonho?
Eu acredito que há aqui uma junção boa de 2 coisas. Uma é que é uma exposição ao ar livre, portanto as pessoas sentem-se extremamente seguras num espaço que é amplo, como eu disse, são 3 km de percurso, portanto as pessoas nunca estão...
Com 24 instalações, não é? 3 km com 24 instalações.
E a segunda, o segundo ponto que é feliz nesta junção é exatamente este tema, esta transformação da luz em mundos coloridos, em mundos de fantasia, em mundos que nos mostram, por um lado, a realidade do parque iluminada de diferentes formas, mas, por outro, com as tais instalações artísticas criadas de raiz e site específico para algumas partes do parque, nos transportam e nos fazem sonhar. Portanto, eu acredito que o facto de termos estado tanto
tempo fechados...
E, no
fundo, ajuda as pessoas também, exatamente, essa clausura, o facto de termos estado tanto tempo fechados, as pessoas precisam de respirar isto.
Eu diria que não é abrir só no sentido físico, é abrir também a mente para outras coisas, é estarmos abertos novamente a receber toda esta cultura, esta arte, que neste caso aqui em Serralves se espalha no parque, e leva-nos também, como falava no início aqui da nossa na conversa, falava das quatro estações. Nós temos, por exemplo, uma das instalações que é a Avenida dos Liquidâmbares, que eu diria, eu chamo quase a Catedral das Árvores dos Liquidâmbares, que através da luz, com diferentes quatro tonalidades ao longo de uma timeline, portanto, de um tempo que vai passando, é transformado nessas quatro estações. Portanto, a pessoa pode quase que viver aquele mesmo espaço como se estivesse nas cores típicas de cada um das estações, estando no mesmo local. Portanto,
é uma espécie de conto de fadas mesmo.
E sim, as pessoas... eu diria, é uma forma muito imersiva também de viver a arte, porque as pessoas estão realmente dentro destas instalações.
Estão dentro da arte,
fazem
no fundo,
parte.
Não é? As pessoas estão dentro, sentem-se parte integrante deste tipo de arte. Serralves em Luz contempla visitas orientadas e workshops de fotografia e é também, Nuno, como dizia há pouco, uma oportunidade para descobrir o notável património natural e arquitetónico da Fundação
certo.
Serralves.
Se fomos atentos durante o nosso percurso pela exposição, ou sentimos os cheiros do parque, da botânica, ouvimos alguns sons de animais, etc. Portanto, é um parque muito rico em termos também de biodiversidade, seja de animais, seja das plantas, e algumas das peças também remetem para essa ideia de biodiversidade. Temos, por exemplo, a simulação de pirilampos. As pessoas podem ver pirilampos através da projeção de pequenas luzes num dos espaços mais escuros do parque. Temos a projeção de videomapping nas paredes do próprio museu, que é uma parede branca grande, onde apresentamos as plantas, as folhas, tudo isso aumentado. Portanto, vamos ver folhas com 5 e 6 metros de tamanho. Portanto, toda esta transformação de coisas que são às vezes pequenas e que aqui são
vistas em grande, e que escapam ao nosso olhar, às vezes,
fazem,
não é,
parte desta magia durante o percurso de
uma autêntica magia que agora pode ser vista até o dia 7 de novembro. O público assim exigiu. Os bilhetes custam entre 10,5€ e 12,5€. Confirma?
Sim, não tenho aqui de cabeça, mas penso que é por volta desses valores.
Porque creio que estamos a aguçar o apetite a muitos ouvintes, naturalmente, que estarão interessados em visitar, se ainda não foram visitar esta exposição, e é importante este dado.
E estará aberto todos os dias, portanto, semana e fim de semana, também com o intuito de que as pessoas possam procurar diferentes momentos que lhe dão mais jeito para visitar. Portanto, até 7 de novembro, penso que há um...
Entre as 8h30 da noite e as 24 pode descobrir esta exposição. Nuno Maia, muito obrigada por nos ter
muito
revelado
obrigado.
Esta exposição Serralves em Luz, considerada recentemente pelo jornal The Times como uma das 10 exposições europeias a não perder neste outono.
Que algazarra é essa, Joaquim Reis?
Pelas ruas de Miranda do Corvo, com acompanhamento da banda cómica e apoio da companhia Boca de Cão, destilam marionetes gigantes manipuladas pelos miúdos das escolas da vila.
Em Miranda do Corvo.
Costuma-se dizer que a cultura é só em Lisboa ou no Porto e que o grande objetivo é combater isso.
E combate-se em torno da chanfana.
Chegou a altura de abrirmos uma janela para a natureza. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos conhecer de perto uma pequena ave que só se consegue avistar por cá quando as temperaturas começam a baixar. Come insetos e é protagonista de grandes migrações. Trata-se do papa-moscas preto. Portugal é um dos países por onde sobrevoa já nesta altura do ano.
Os meses outonais dão-nos oportunidade única para ver de perto uma avezinha que só passa por cá nesta altura. É uma ave comedora de insetos que, vinda dos países do norte, visita Portugal durante a sua migração para África, onde fica durante os meses mais frios do inverno. Em jardins, parques, matas e bosques, é comum avistar-se e ouvir-se nestas alturas do ano. É o papa-moscas preto. Quando por cá passa, a plumagem já está em mudança anual. Abandona a coloração preta e branca, típica nos machos, para se tornar mais acastanhada. Mesmo assim, há na plumagem uma marca que ajuda a distinguir a espécie. Há uma mancha branca na asa. Esta ave não mede mais de 13 centímetros. A vocalização remete-nos para a entrada da estação da queda das folhas. O papa-moscas aparece num pequeno carvalho, perto do rio Febros, em Vila Nova de Gaia, onde nos encontramos. Estamos relativamente perto da barragem de Cristuma Lever. Estacionamos numa das margens do Douro. Na vegetação que por aqui abunda, os papa-moscas aparecem. O nome comum da ave não deixa dúvidas. Alimenta-se de insetos. Vocalizam e não são fáceis de fixar, porque saltam de ramo em ramo. Mesmo assim, com paciência e com a habitual ajuda dos binóculos, conseguimos identificar bem a ave e observar os seus comportamentos. Percebemos, desde logo, que é uma ave que gosta de densidade arbustiva. Gosta de sombras conseguidas no meio da folhagem. Dá também para notar que o papa-moscas preto é mais pequeno que um pardal e de aspecto mais franzino. Se nos mantivermos imóveis, ele continua a cantar e a comer insetos de ramito em ramito. A espécie gosta de áreas de montado, pinheiral, matas, parques e jardins. Para além das moscas, come também formigas de asa, vespas ou escaravelhos, por exemplo. De facto, os binóculos ajudam a ver até a penugem agarrada ao bico fino e pontiagudo. Os olhitos da ave e as patas franzinas. É uma ave cativante. Está a valer a pena a nossa paragem. Empoleirado, manifesta um bater de asa característico. É por isso que tem também o nome popular de bate-asa. Enquanto observamos o papa-moscas preto, há perguntas que nos saltam ao pensamento. De onde terá vindo exatamente este papa-moscas? De onde terá partido esta ave, pertencente a uma espécie que nidifica as regiões da Escandinávia e Europa Central? Este estará provavelmente cansado da migração. Mas tem ainda muito caminho pela frente, até chegar ao continente africano, a regiões como o Golfo da Guiné, onde vai passar o inverno. O que estamos a observar não traz anilha na pata e, por isso, ainda não foi alvo de captura por parte de especialistas ou investigadores ligados à conservação e à monitorização de espécies de aves migrantes. O aquecimento global está, infelizmente, a afetar as populações de insetos, o que, de acordo com estudos recentes, tem feito diminuir o número de ninhadas e, por consequência, o número das populações de papa-moscas pretos.
Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho, uma rubrica também disponível na RTP Play. Nasceu dentro do contexto da pandemia com o objetivo de combater a solidão de pessoas idosas, algumas com dificuldades financeiras. A Academia Sénior Solidária é um novo projeto da Associação Nacional de Gerontologia Social que, em última instância, pretende retardar ao máximo a institucionalização dos idosos. Pedro Francisco Ribeiro.
Uma iniciativa onde o objetivo é combater a solidão de pessoas idosas, sobretudo aqueles que possam ter algumas dificuldades financeiras.
Pretende o combate à solidão, o retardar da institucionalização e uma melhoria do estado geral da pessoa idosa. Para quando possa ser institucionalizado, queremos nós, o mais tarde possível, esteja na melhor forma possível também.
Ricardo Pocinho, presidente da associação, pretende um crescimento sustentado e equilibrado. Desdobra aqui o projeto em duas fases. A primeira já se encontra em curso. Quem tem mais de 55 anos e um dispositivo com acesso à internet pode participar.
Atividades diárias, nas mais diversas categorias de aprendizagens, artes, música, teatro, atividades de socialização, atividades físicas, atividades de estímulo cognitivo, atividades ligadas à prevenção em saúde, às quedas, à nutrição, aos cuidados de segurança, aos riscos que hoje estamos sujeitos. E nesta primeira fase, até 31 de dezembro, todos podem participar de forma gratuita neste projeto.
Na segunda fase, para além de encontrar parcerias, o foco está na vertente solidária.
Vamos tentar conseguir angariar alguns equipamentos para cedermos equipamentos e ligações à internet ou quem suporte os pagamentos de ligação à internet para as pessoas que não têm meio financeiro para o fazer, porque queremos também com este projeto criar um registro de equidade. A partir de 1 de janeiro, motivados por este princípio de solidariedade, esperar que aqueles que têm melhores pensões de reforma ou outras posses estejam disponíveis para pagar pelo uso deste projeto, para que aquilo que pagam seja inteiramente disponível àqueles que nada têm.
A saúde mental é cada vez mais um assunto mediático. Nesta fase mais calma da pandemia, Ricardo Pocinho alerta para a necessidade de reestruturação e equilíbrio por parte de todos nós.
Diria que se de alguma forma estamos preocupados alguns em perder algum do peso que ganhamos, de massa que no fundo apenas gera impedância na nossa mobilidade, também devíamos fazer o mesmo para o nosso cérebro e para aquilo que é a nossa condição cognitiva, exercitá-la agora que temos algum espaço, sociabilizá-la agora que temos algum tempo, para que efetivamente os danos que vierem a ser repercutidos por conta disto que vivemos sejam os menores possíveis.
ASAS é um projeto com uma equipa de 20 profissionais que já conta com meia centena de inscritos, a longo prazo e numa possível terceira fase, o objetivo passa por chamar os mais jovens ao processo como atores de formação.
E o objetivo também passa por combater a solidão das pessoas idosas e retardar ao máximo a sua institucionalização. A primeira edição do Festival Internacional de Teatro de Rua e Formas Animadas é uma iniciativa da Rede Cultural Terras da Chanfana. Desde segunda-feira, que está a percorrer os concelhos da Lausanne, Miranda do Corvo e Vila Nova de Poiares, com 4 espetáculos e 2 intervenções de animação de rua. O objetivo é dar às populações destes territórios expressões culturais que costumam estar concentradas nos grandes centros urbanos. Joaquim Reis.
Pelas ruas de Miranda do Corvo, com acompanhamento da banda cómica e apoio da companhia Boca de Cão, destilam marionetes gigantes manipuladas pelos miúdos das escolas da vila. À volta do ícone gastronómico da Chanfana e visando a defesa do património de Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares, Lousã e Penela, foi criada a Rede Cultural Terras da Chanfana, em cujo âmbito nasce agora o FITRUFA, Festival Internacional de Teatro de Rua e Formas Animadas. Segundo a vice-presidente da Autarquia de Miranda, Marilene Rodrigues, este é um evento com um propósito.
Trazer aqui aos nossos territórios estas expressões da cultura, porque como nós sabemos, costuma-se dizer que a cultura é só em Lisboa ou no Porto e aqui o grande objetivo é combater isso e a população ter acesso a esta fruição cultural e artística no nosso território.
Da direção artística do festival, para Eva Cabral, da Companhia Maribondo, este é um festival com animação e teatro pelas ruas dos 3 municípios participantes, Miranda, Poiares e Lousã.
Falando das companhias, Teatro Só, companhia sediada em Odmira, traz um espetáculo muito bonito, chama-se Sorriso. De portugueses, temos também a Companhia Folia, de Almada, que traz uma lenda brasileira, Iracema. Os dois espanhóis, Campiqui Pugui, de Barcelona, traz o Asteroide, espetáculo muito divertido. E depois, Ángeles de Trapo, que vem de Málaga, com o espetáculo chamado Carrossel, trazem um carrossel mesmo. Os espetáculos são todos muito divertidos. Eu aconselho o público a vir divertir-se connosco.
Sentados no banco do jardim, Mário e Américo são surpreendidos pela miudagem com as marionetas e por um dos palhaços da banda, que resolveu fazer-lhes companhia.
Não estava à espera de ouvir um saxofone tão bem tocado e agradeço esta iniciativa a todos eles.
Foi muito bom. Vamos chegar o dia assim. Muito obrigado.
É a primeira edição do FITRUFA, nas ruas de Miranda, Lousã e Poiares.
até domingo, 24 de outubro.
As formas animadas e o teatro de rua a percorrerem três concelhos até ao próximo domingo. 300 peças que retratam a antiguidade clássica, objetos do mundo grego, egípcio, etrusco e romano. A coleção foi doada por um casal alemão residente em Portugal. Isto durante uma vida colecionaram estas obras pelo amor à arte. Há 3 anos decidiram doá-las ao Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga. Além da coleção, o casal também doou ao museu mais de 400 mil euros para obras de requalificação. A mostra, Ana Gonçalves, abre ao público esta tarde.
O busto de Augusto é a joia da coroa das 300 peças que retratam a arte do século VII a.C. através de objetos vindos, na sua maioria, do mundo grego, egípcio, etrusco e romano, como nos mostra Maria José Sousa, curadora do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga.
Temos peças da Magna Grécia, como este grande cráter da Apúlia, que é uma peça funerária. Temos peças etruscas, entre as quais este cálice. Temos também este jarro, também do mundo etrusco. Temos uma cista em bronze, também funerária, assim como um cinto. Temos o mundo etrusco, assim como o grego e romano, são a maior parte das peças, constituem a grande parte da coleção.
A coleção de peças de arte clássica foi doada por um casal alemão residente no nosso país que ao longo de uma vida foi comprando, escavando e colecionando várias peças de arte clássica e que no fim da vida decidiu partilhar esse gosto pela arte com a sociedade.
Sem dúvida, não é? Aliás, a nossa exposição termina com a representação de Eros, que é o deus do amor. Exatamente nessa singela homenagem a Marion e ao Hans Peter, como uma forma de sublinhar esse amor à arte.
Isabel Silva, diretora do museu, Buller Brocos, é o nome da coleção, inaugurada hoje no Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga, que também recebeu do casal alemão mais de 400 mil euros para obras de requalificação do espaço.
Uma dádiva valiosa. A queima das fitas de Coimbra começa hoje com a habitual serenata, mas com algumas limitações devido à pandemia. Para que tudo corra bem, a organização pede aos estudantes, Diana Craveiro, que sejam agentes de saúde pública.
A serenata desta noite dá início ao primeiro grande evento académico em pandemia. As noites da Queima das Fitas estão de volta, mas como explica o organizador Carlos Michel, há limite de lotação.
O definido do normal são 42 mil pessoas, mas a lotação que nós definimos são de 20 mil pessoas. E isso é o que nós pedimos e o que articulamos também com a DGS e com as entidades competentes. Nós temos controle de acesso em todos os nossos eventos. Vamos pedir o certificado de vacinação ou teste à entrada.
A máscara não é obrigatória porque o evento é ao ar livre, mas a organização vai pedir que seja usada sempre que não for possível manter o distanciamento. A Direção-Geral de Saúde autorizou o evento, mas pede responsabilidade.
Pediu-nos para nós sensibilizarmos e alertarmos os estudantes para o facto de a pandemia ainda não estar a ultrapassar. Nós já temos aqui alguns comunicados, teremos também algumas informações a passar nos intervalos do concerto, no sentido de apelar às pessoas ao bom senso, porque também é importante para nós que todos os estudantes e todos os nossos visitantes sejam agentes de saúde pública.
A serenata ainda não volta ao lugar original, na Sevelha. Para que haja mais controlo de entradas e saídas, vai ser na Sé Nova e também com lotação limitada.
Vamos ter 6 mil pessoas, os estudantes podem estar de pé. O recinto da serenata vai ser todo vedado, por isso só participará quem tiver o bilhete, 0 euros, nas mesmas condições dos outros destes eventos, como é o desfile.
O habitual cortejo também se vai realizar no domingo, mas em moldes diferentes. É simbólico e tem apenas 20 carros que vão desfilar na Praça da Canção.
A queima das fitas de Coimbra decorre até ao dia 29 de outubro, com um limite de 20 mil pessoas por dia. A organização conta atingir a lotação máxima nas noites de amanhã e de sábado. A serenata vai ser transmitida pela Antena 1 e RDP Internacional numa emissão que começa 15 minutos antes da meia-noite. O Pinhal Novo, no concelho de Palmela, desenvolveu-se em torno do caminho de ferro, da fixação, a partir do século XIX, de famílias rurais que ali procuravam melhores condições de vida. Agora tem um novo espaço museológico que resulta de um acordo com a Infraestruturas de Portugal Património, que disponibilizou o antigo edifício de passageiros para o museu. Reúne memórias do local, muitas peças oferecidas por antigos ferroviários, as fardas dos funcionários da estação e vários tipos de informações. O repórter João Ramalhinho foi conhecer este espaço.
O museu está instalado no antigo edifício de passageiros da estação do Pinhal Novo e está dividido em várias temáticas, como o tipo de energia dos comboios, a evolução da própria estação, sem esquecer a torre de sinalização e manobras, como refere Ana Bichinho, técnica do museu, a estação.
Temos sobretudo as três áreas ligadas à energia que move os comboios. Temos uma maquete da torre de sinalização em manobra de um arquiteto que foi Cotinelli Telmo. A torre é de 1938.
Os azulejos nas paredes do museu também merecem uma atenção especial.
Ao todo são 25 painéis, imagens da Arrábida, imagens aqui da região de Setúbal, portanto temos o Castelo de Palmela, temos outras imagens de monumentos, imagens ligadas à ruralidade, ao trabalho agrícola.
Uma vez por mês, o Museu A Estação conta com a presença de antigos ferroviários. Desta vez, testemunho de José António Carvoeira. Começou como auxiliar, mas chegou a chefe de estação. Ainda hoje fica emocionado ao ver, numa das montas do espaço museológico, uma antiga bilheteira.
Era uma bilheteira grande para todas as estações, já viu, principalmente do sul. E isto era tudo feito por cabeça nossa, aquilo, trocos. Com máquinas calculadas, tínhamos de somar aquilo tudo de cabeça. Bilhetes a terminar em tostões. Foi um dos primeiros infernos que tive.
Alguns sustos enquanto chefe de estação.
Tive um comboio de mercadorias e que uma crise descuidou, sem vez de parar na estação, na porra, seguiu. Depois disse que vinha de lá o outro em sentido contrário. Era um choque evidente. Mas vá lá, a gente gritou e tal, e lá o agulhador do outro lado também gritou e ele parou.
Outro testemunho, mas de um antigo revisor, Artur Henriques, explica aos visitantes a técnica para validar o bilhete.
Aqui é só um buraco, um furo. Na volta, dá-se aqui dois furos, porque é de ir e volta. E fica logo morto. Os mafiosos assim já não podem fazer nada.
40 anos de carreira, muitos quilómetros de viagens e com várias histórias para contar, desde logo a de passageiros sem bilhete, mas que não escapavam à atenção do antigo revisor Artur Henriques.
Contei ali os passageiros e faltavam-me bilhetes. Depois eu fui à procura deles, encontrei uma rapariga que era aqui de Montijo, sem bilhete. Depois tive que participar aqui, levantar os olhos, etc. e tal, tal, tal. Porque os passageiros têm que andar todos munidos de bilhete. Numa carruagem e sabíamos como, quem entrou, quem saiu. A gente temos ali na gara a controlar, não é? Mas temos ali por acaso.
A história e a evolução do setor ferroviário no Pinhal Novo. A forma como contribuiu para o desenvolvimento da antiga vila. Tudo isto em destaque no museu, a estação.
Memórias e histórias que agora ganham vida. Um fim de semana por mês, os visitantes são surpreendidos com os testemunhos como estes de quem trabalhou durante várias décadas naquela estação e também trabalhou com os comboios. E é sobre os carris que nos despedimos. Voltamos amanhã a ligar o território como habitualmente. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Recordo que caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à internet ou através de podcast ou do RTP Play. Não há forma de perder o Portugal em direto.
Portanto, amanhã consigo... espero que metas aquela palavrinha que falta na frase, que é o ligar bem.
Isso disse
tu.
Está bem?
Até amanhã. Até amanhã.